DW Noticiário.
Olá, bom dia, seja muito bem-vindo à emissão da manhã da DW África. Eu sou Thiago Melo e você acompanha agora as notícias. Domingo Simões Pereira, o líder do PAGC, diz que o governo da Guiné-Bissau é ilegal. Simões Pereira considera que, se for para respeitar as normas, o governo de Umaro Sissoko nunca existiu por não ter sido criado no âmbito do acordo de Conakry. O acordo foi proposto pelos chefes de Estado da sub-região para acabar com a crise política no país. Mas Domingos Simões Pereira fala em incumprimento e responsabiliza o presidente do país, José Mário Vaz, pela situação. Mais detalhes sobre o tema você acompanha logo mais no Jornal da Manhã. Um forte ciclone tropical deverá atingir a costa moçambicana a partir de amanhã. São esperados ventos e chuvas fortes nas províncias de Gaza e Inhambane. O alerta é lançado pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique, que, como medida preventiva, já ativou os conselhos técnicos de emergência nas províncias que devem ser atingidas, além de ter acionado a Unidade Nacional de Proteção Civil. Nas últimas semanas, chuvas fortes têm provocado cheias no sul do país. E em Angola, o ministro do Interior disse que questões de bastante gravidade levaram ao encerramento da escola turca em Luanda. Ângelo da Veiga disse que o encerramento da Escola Esperança Internacional tem a ver com questões de natureza factual e não com pressões da Turquia. O ministro reconheceu que o processo de encerramento foi realizado com alguma irregularidade, causando uma reação de alarido entre pais, alunos e funcionários do colégio. Veiga pediu desculpas publicamente aos pais e aos alunos e prometeu fazer de tudo para que os estudantes não sejam prejudicados. 5 geradores da petrolífera angolana Sonangol foram destruídos ontem no porto de Luanda durante um incêndio de médias proporções. Segundo as autoridades, um curto-circuito teria provocado o incêndio. O fogo foi controlado pelos bombeiros e nenhuma pessoa ficou ferida. A Organização Oeste Africana para a Saúde quer o maior investimento dos países da região no setor da saúde, com o objetivo de garantir o seu desenvolvimento econômico e social. A medida foi anunciada ontem pelo diretor-geral da organização, Xavier Crispim, durante visita oficial à cidade da Praia, em Cabo Verde. Crispim destacou que os países não estão respeitando a recomendação da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que exige que 15% dos orçamentos nacionais sejam destinados à saúde. E a seca na África Oriental levou a um aumento acentuado no preço dos alimentos básicos, o que poderá piorar a situação da fome nos países, disse ontem a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. O custo de cereais dobrou em alguns mercados, alcançando níveis recordes em cidades da Etiópia, Quênia, Somália, Sudão do Sul, Uganda e Tanzânia, acrescentou a FAO. O Uganda receberá uma ajuda de 23,7 milhões de euros dos Estados Unidos para lidar com o grande afluxo de refugiados no país. O anúncio foi feito pela embaixadora norte-americana em Kampala, Deborah Malak. O Uganda abriga mais de 1 milhão de refugiados, 700 mil dos quais fugiram à guerra civil que acontece no vizinho Sudão do Sul desde dezembro de 2013. O Exército da República Democrática do Congo matou pelo menos 101 civis em confrontos com uma milícia local no centro do país entre 9 e 13 de fevereiro, denunciou ontem o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. A agência da ONU condenou o ataque e pediu às Forças Armadas do país que cumpram com as leis internacionais de acordo de direitos humanos nas suas atuações. E as autoridades da saúde, da República Democrática do Congo anunciaram ontem o fim da epidemia de febre amarela que atingiu a região oeste do país em meados de 2016, meses depois de a mesma epidemia ter eclodido em Angola. Segundo as autoridades da RDC, desde 28 de junho, nenhum novo caso foi registrado. E nas partidas da Liga dos Campeões da Europa, esta terça-feira, o Benfica venceu por 1-0 a equipe alemã Borussia Dortmund em Lisboa. Em casa, o francês Paris Saint-Germain ganhou de 4-0 do Barcelona. E hoje, o Bayern de Munique enfrenta o Arsenal da Inglaterra na Allianz Arena. O Real Madrid jogará em casa com o Napoli da Itália. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Executivo guineense não apresenta programa de governo e cai na ilegalidade. Cabo Verde registra mais de 20 casos de dengue em menos de 2 meses. E os danos que a infestação de lagartas está causando no sul da África. Esses são os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017. O executivo da Guiné-Bissau, liderado por Umaru Sissoko, empossado a 13 de dezembro, caiu na ilegalidade. Não conseguiu apresentar o seu programa de governo ao parlamento no prazo de 60 dias previsto na lei. O hemiciclo guineense tem impedido que um instrumento de governação seja apresentado, alegando que o governo é de iniciativa presidencial, ilegal e inconstitucional. Brahim Adarame traz os detalhes.
O governo da Guiné-Bissau é considerado ilegal pelo mesmo motivo que ditou o afastamento dos anteriores governos de Bassirou Dia e Carlos Correia em menos de um ano, o incumprimento da lei regimental do Parlamento. A lei guineense determina que um governo deve apresentar e aprovar o seu programa de governação no plenário da Assembleia Nacional Popular num prazo de 60 dias, incluindo os fins de semana e feriados. Se não o fizer, o executivo cai automaticamente na ilegalidade, explica o antigo Procurador-Geral da República, Juliano Fernandes.
Significa que o governo, depois da sua posse, tem o prazo de 60 dias para ver o seu programa apresentado pelo senhor Primeiro-Ministro na Assembleia Nacional Popular. O que significa 60 dias do calendário e não 60 dias úteis. Se não for apresentado dentro do prazo que devia, o governo cai na ilegitimidade. Se for apresentado, mas o programa não for aprovado, ainda que seja por culpa da Assembleia Nacional Popular, o governo deixa de ter legitimidade.
O governo guineense queixa-se da falta de agendamento por parte da Assembleia Nacional Popular do debate sobre o programa de governo que deveria subir ao hemiciclo o mais tardar até esta segunda-feira, 13 de fevereiro. De acordo com o jurista e advogado Juliano Fernandes, o governo de Umaru Sissoko, à luz do regimento do Parlamento, não tem legitimidade para governar o país.
Se o governo não tem o seu programa do governo aprovado na Assembleia Nacional Popular, ou porque não entregou o programa, ou porque entregou e o programa não foi aprovado, ou não foi sequer objeto de apreciação para efeito de sua aprovação, estamos perante um governo que deixa de ter legitimidade para continuar a governar.
O nome de Umaru Sissoko, de 44 anos, foi escolhido pelo presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, depois de ter falhado o consenso entre os partidos para a escolha de um novo primeiro-ministro, já após a assinatura do entendimento em Conakry. A sua nomeação surge depois de os dirigentes guineenses terem assinado em outubro o acordo de Conakry, que previa a criação de um governo com todos os partidos do Parlamento para durar até ao final da legislatura, o que, na prática, não acontece. O PAIGC, Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, que venceu as eleições de 2014 com maioria absoluta, defendia outro nome proposto pelo presidente guineense durante as negociações, o de Augusto Olivais, dirigente daquela força política. O governo guineense não quis pronunciar-se sobre a matéria, tendo remetido a sua posição oficial para posterior. Agora, perante a ilegalidade do atual governo, à luz da lei guineense, o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, acusa o presidente guineense de sempre colocar o país fora da lei.
Completam 60 dias depois da nomeação do primeiro-ministro e tomada de posse do governo e, portanto, mais uma vez, estamos numa situação não só de inconstitucionalidade, de ilegalidade, estamos completamente fora da lei. O presidente da República, com a sua insistência em nomear primeiros ministros que não respondem nem à Constituição, nem ao acordo do Conakry, coloca-se fora da lei.
Domingos Simões Pereira diz que o chefe de Estado guineense pretende implementar a ditadura na Guiné-Bissau. O líder do PAIGC, que se encontra em Nova Iorque na sua ofensiva diplomática, diz ter chegado o momento de a comunidade internacional assumir as suas responsabilidades, nomeadamente o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que, em princípio, deve renovar a missão da UNOGBIS na Guiné-Bissau por mais um ano. Brahim Adarame, Bissau, DW.
E hoje perguntamos: acha que a dissolução do parlamento seria uma solução para a crise política na Guiné-Bissau? Envie seu comentário para o e-mail afriportug@dw.com ou...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Cabo Verde registrou, entre finais de dezembro de 2016 a meados de fevereiro, 23 casos de dengue confirmados. Informação avançada pelo ministro cabo-verdiano da Saúde, Arlindo do Rosário. Os pormenores com o correspondente da DW, Nélio dos Santos.
Desde 2011 que Cabo Verde não notificava nenhum caso de dengue, segundo o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.
Os números de dados que nós temos são de 23 casos positivos, portanto já registados. Evidentemente que em termos notificados são vários, mas é bom que haja muita notificação, porque isso significa que o serviço de vigilância está atento e está, de facto, a tentar despistar o mais possível os casos.
Em 2009, uma epidemia de dengue assolou o arquipélago, tendo provocado mais de 21 mil casos suspeitos. Desses, 170 evoluíram para febre hemorrágica e 5 pessoas morreram.
Há uma vantagem em relação a 2009, porque é o mesmo vírus, é o mesmo serotipo, e isso significa que há alguma capacidade de imunidade coletiva e que nos permitirá, provavelmente, controlar em um tempo mais curto os casos que vão surgindo.
A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo responsável pela transmissão da febre amarela, chikungunya e zika. Neste momento, as autoridades cabo-verdianas reforçaram a campanha de informação e desinfecção, visando alertar as pessoas para a necessidade de manter a vigilância no que tange a luta antilarval. O ministro Arlindo do Rosário defende que é preciso prestar à população toda a informação.
É preciso estarmos atentos, trabalhar com força. Nós passamos a informação, nós dizemos o que é que se passa. Isso é importante. Nós cumprimos o Regulamento Sanitário Internacional. Os nossos parceiros também, os outros países, sobretudo os que, de onde fontes da parte do turismo, ficam extremamente bem impressionados com a informação atempada, ou a Organização Mundial de Saúde também tem assinalado isso, e é nesse sentido que, com humildade, com seriedade, com responsabilidade, iremos trabalhar.
Quanto ao Zika, foram notificados em 2016 870 casos contra 6.750 ocorridos em 2015. Porém, desde junho último que os serviços de saúde não registram casos Zika no país.
Em relação, portanto, Zika, praticamente desde o mês de maio do ano passado já não tivemos casos de Zika, portanto temos uma epidemia que estava muito bem controlada. Em relação ao paludismo, que é transmitido por outro mosquito, temos casos, como sabem, sempre tivemos casos autóctonos e casos importados, com oscilações de ano para ano, mas é uma situação perfeitamente controlada e está dentro do quadro da evolução do paludismo em Cabo Verde.
Da Cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
Especialistas internacionais iniciaram esta terça-feira em Harare, capital do Zimbábue, um encontro de emergência para enfrentar uma infestação de lagartas que avançam em vários países africanos, entre eles Moçambique. O encontro em Harare foi convocado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Segundo o alerta lançado pela FAO, a infestação de lagartas já causou danos a plantações de milho na Zâmbia, no Zimbábue, na África do Sul e no Gana, com relatórios sugerindo que Moçambique, Malawi e Namíbia também estejam sendo afetados. Somente na Zâmbia, cerca de 130 mil hectares de lavouras já foram destruídos. Em Moçambique, um levantamento da FAO verificou que a praga de lagartas já causou danos consideráveis nas lavouras. O coordenador da FAO na África do Sul, David Fury, chama atenção para as consequências que a praga pode causar nos países africanos. Muitos países já estão sendo afetados. O problema é que se não controlarmos a peste nesses países, ela irá afetar outros. Esta espécie de lagartas ataca especialmente plantações de milho, arroz e trigo, que são as principais fontes de alimento nas regiões já afetadas pela praga em África. Segundo a FAO, o controle da infestação de lagartas é ainda mais urgente, pois a agricultura desses países já se encontra prejudicada pela seca severa dos últimos meses. Esta é a primeira vez que estes insetos atacam o sul do continente africano. O correspondente da DW em Harare, Columbus Mafunga, acompanhou o encontro de especialistas e conta-nos os detalhes da reunião. Eles disseram que esta espécie de lagarta foi descoberta na América em 1957 e até agora ainda não foram capazes de eliminá-la. Então, esta mesma situação se passa no sul africano. Os especialistas dizem que nesses 3 dias do encontro vão buscar estratégias para verificar como podem conter a peste na região. Entre as estratégias consideradas pelos especialistas está a aplicação de pesticidas. O uso de predadores naturais, como pássaros, também é considerado. Além de discutir estratégias para controlar o avanço da praga de lagartas, os especialistas reunidos em Harare discutem como o inseto chegou ao continente africano, explica o correspondente da DW. Alguns países, incluindo Zimbábue, importaram milho do Brasil e de outros países da América Latina. Então, os especialistas acreditam que assim a peste tenha chegado à região. Há registros também de que esta espécie de lagarta tenha chegado à África em janeiro de 2016 por meio de voos comerciais em São Tomé e Príncipe. De acordo com especialistas, depois que a lagarta se transforma em mariposa, ela desenvolve a habilidade de voar longas distâncias. Os cientistas alertam que se a peste não for controlada em África, o inseto poderá chegar à Ásia e ao Mediterrâneo, tornando-se um risco para o comércio agrícola em todo o mundo.
DW Espaço do Ouvinte.
E o tema da pergunta de hoje é: acha que a dissolução do parlamento seria uma solução para a crise política na Guiné-Bissau? Guilherme Corrêa da Silva está aqui e traz as reações dos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. No Facebook, Armando Namanganha, que nos escreve a partir de Maputo, acha que dissolver o Parlamento não seria a solução, mas sim a união entre o Presidente e o Parlamento. Armando Namanganha nota que há falta de paz no coração dos próprios dirigentes e pergunta quando é que a Guiné-Bissau assistirá a um consenso para todos os guineenses. Quem também nos escreve na nossa página no Facebook é Lafo Baldé, que diz que o país sempre foi fustigado por crises. Lafo Baldé diz que desde 1998, da Guerra Civil até esta parte, o país continua na mesma situação e ir às eleições com José Mário Vaz como presidente nada vai alterar. O próprio PAIGC, com esses, o povo deve perder a confiança que tinha. Lafo Baldé salienta ainda a necessidade de diálogo neste momento que o país vive. A Dulay Candé escreve que a dissolução do Parlamento é a única saída neste momento, porque não há vontade entre as partes no conflito. A Dulay Candé diz que se o Presidente da República obedecesse a conselho antes de demitir o ex-Primeiro-Ministro, o povo não estaria num momento tão difícil, escreve Adulay Candé. Ainda sobre este tema, José Carlos T. diz que as eleições não são a solução para a Guiné-Bissau. Os políticos guineenses é que devem mudar as suas mentalidades, escreve José Carlos T. Chudan Kuya Kumara também diz que a solução da crise não passa pela eleição, porque o país já realizou várias eleições e não surtiu nenhum efeito. Aliás, as sucessivas crises políticas surgem depois das eleições. Sendo assim, a melhor solução é o diálogo franco e aberto no seio dos guineenses, escreve este internauta. E Fakir Madeira diz que a solução é do senhor José Mário Vaz de devolver o poder ao legítimo vencedor ou cumprir com o acordo de Conakry. Fakir Madeira diz que está mais do que provado de que o rosto da crise guineense é o senhor Vaz, com a sua cúpula, que já provou e mostrou por A mais B que o lugar dele não é a presidência e muito menos a política, mas sim os negócios. É o que escreve o internauta Fakir Madeira no Facebook.
Obrigado, Guilherme, e a todos os que enviaram comentários. Esta emissão fica por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos logo mais com a emissão da noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.